Vamos começar nossa entrevista agora? Então, eu gostaria de saber do senhor e da dona Ruth, se vocês fossem construir uma casa, qual o tipo de funcionários que seriam necessários para a construção dessa casa? Como vocês construiriam, desde a escolha do terreno até a casa já prontinha?
Bom, quanto à escolha do pessoal, gostaríamos que fosse pessoal capacitado para isso, né? Um engenheiro para o projeto e para a construção, né? E quanto aos funcionários, problema dele. Quanto ao terreno, de preferência plano, o ideal da gente é uma casa térrea. Sobrado cansativo, né? A gente vê por essa aqui, 3 andares. Tipo de casa você disse também?
Isso.
Bom, casa térrea, funcional e que acomode bem a família.
E o senhor, doutor Raul? Como é? Ai, desculpe. Cisnego, doutor Raul. Doutor Valdemar, o que é que o senhor faria? Que tipo de terreno o senhor escolheria? Tipo de ferramentas que o senhor conhece que são necessárias para a construção dessa casa? Então, gostaria que o senhor dissesse tudo a respeito da construção, por favor.
Bom, antes de mais nada, o terreno, eu estou perfeitamente de acordo com a Ruth, deveria ser um terreno plano, porque realmente o nosso ideal, pelo menos para o resto da nossa vida, será vivemos numa casa térrea. A experiência também já me indicou que não se deve, em hipótese alguma, confiar, principalmente em se tratando de construção, não se deve confiar o trabalho à pessoa que não seja realmente capacitada, ou seja, o engenheiro. Isso eu falo com apoio em algumas pequenas reformas que eu fiz aqui nesta casa. E reformas de pequeno porte, mas que exigiram a minha presença quase que constante, dado que há uma dificuldade muito grande de se encontrar pessoas habilitadas para esse tipo de reforma. Eu costumo dizer muito propriamente que no Brasil existem dois tipos de indivíduos. Um, o técnico. O técnico é o indivíduo que chega na sua casa, ele entende eletricidade, ele entende pedreiro, ele entende de hidráulica, ele entende de cozinha, ele entende tudo. No final ele não entende é nada. E existem os técnicos. Realmente o técnico,
Não, mas está.
esse homem é o capacitado. E o exemplo vivo disso nós tivemos recentemente. Queimou num sábado à tarde a nossa geladeira e a minha mulher ficou meio preocupada porque a geladeira no sábado geralmente está mais
Um dia está
cheia.
cheia.
E
Sabe, a gente faz as compras de verduras e frutas, então lota a geladeira, né? E carne, inclusive. Já imaginou isso chegar de sexta-feira até a semana seguinte, em ordem, né? Ah, foi uma desgraça não ter conseguido.
Então ela logo colocou o problema do meu lado, né? Precisamos solucionar isso imediatamente, não há, senão vai estragar, depois está fazendo calor, precisamos de uma água gelada, etc. Bom, então a nossa empregada, que é também uma profunda conhecedora da vizinhança, como só ia acontecer com toda a empregada, ela disse, não, eu conheço.
Gosta de quebrar os galhos também, né?
É, eu.
Qualquer coisinha gosta de fazer a
Então ela disse, não, eu conheço ali mais para cima um homem que conserta a geladeira. Bom, a Ruth mandou chamar o cidadão. Ele veio, olhou, né? Não é esta peça que precisa ser trocada. E trocou a peça, cobrou 250 cruzeiros, né? E Eu não estava nesse instante, eu retornei logo depois, cerca de 15 minutos, né? Mas tive a oportunidade de ver o cidadão. E eu conheço de longo tempo, daqui do bairro, de passagem, como frequentador habitual dos botequins situados na vizinhança. Então eu já fiquei preocupado realmente pelo trabalho dele. E o resultado não se fez esperar, uma vez que a tal peça que ele trocou fez queimar o motor logo em seguida. Então nós
É
ficamos
assim que
sem.
funcionou, que é uma maravilha, sabe? Quando a geladeira está funcionando, aqui ótimo, né? Pelo menos a conservação está salva, né? Não demorou muito, nós estávamos na sala conversando, jogando um baralho, né? E senti um cheiro de queimado, de borracha queimada. Ih, acho que é geladeira. Dito e feito, é só tempo de chegar na cozinha e desligar, sai até faísca.
Bom, então a Ruth complementou, a geladeira queimou. Queimou e antes com uma pequena explosão, né? Aí eu falei para ela, o negócio é desligar realmente a geladeira e segunda-feira nós telefonamos para a Philips, né? E eles vão mandar um técnico
Um
para.
técnico,
É, não o técnico, o técnico para consertar. Aí realmente veio o cidadão, olhou a geladeira e disse, não, nós precisamos retirá-la para ser consertada lá na nossa indústria. E possivelmente amanhã ou depois os senhores já terão de volta a geladeira. Porque ela está com o motor queimado, além desta peça que foi colocada indevidamente na geladeira. E nos custou mais ou menos 680 cruzeiros.
mais
O,
uns 250.
mais os 250, 730 cruzeiros. Quer dizer, o barato saiu caro. Não é? 830, o barato saiu caro. E realmente é o que ocorre em construção. Principalmente em construção. Além da própria carência de material, de pessoal especializado. Não existe. Um cidadão, geralmente nordestino, não há prevenção contra nordestino, claro. Mas, geralmente, ele, quando vem à cidade grande, a primeira coisa que ele. O primeiro trabalho que ele vai fazer é ligado, de certa maneira, à construção. Então ele aprende a mexer um pouquinho o reboco e dali ele já se julga pedreiro. E já num plano mais acelerado, ele já parte para as pequenas reformas e que no fim das contas, se nós computarmos todos os gastos, inclusive o da assistência pessoal da gente, nós vamos verificar que gastamos muito mais do que se tivéssemos confiado esse trabalho a um engenheiro. E isso, essa experiência eu tive por várias vezes, várias oportunidades. Então, hoje eu posso afirmar com absoluta segurança que se tivesse de construir uma casa, eu não queria ter a menor preocupação na construção. Eu queria confiar esse trabalho exclusivamente a um engenheiro. E, inclusive, porque o engenheiro também, e aí vai um pouquinho do meu campo, o engenheiro tem a responsabilidade profissional, coisas, circunstâncias que a gente não encontra no técnico, não é? O técnico não tem, ele geralmente mora numa favela, coitado, é um desprotegido da sorte, e ele não tem a responsabilidade, ao passo que o engenheiro tem, inclusive, um órgão de classe, um órgão que fiscaliza a atividade do engenheiro. Então eu confiaria, claro, a um engenheiro para a construção de uma casa que eu pretendesse edificar. Eu conheço, embora advogado, conheço, de certa forma, porque gosto também desta atividade manual. Conheço a pá, a picareta, conheço a enxada, conheço o prumo, conheço o metro, sei assentar no tijolo, sei assentar caquinhos de cerâmica. Aliás, parte desse trabalho que vocês poderão ver aí ao lado foi feito também com a minha colaboração. Inclusive, um desenho na entrada foi bolada por mim na ocasião. E essa escada que está aqui ao lado também é uma escada de acesso externa. Ela é tipo espinha de peixe. Ela também foi feita por mim. Quer dizer, foi toda esquematizada por mim, junto com um técnico. Mas como eu não conheço realmente, eu não conhecia realmente o problema, então a minha grande preocupação foi na ocasião fazer sempre um suporte muito maior do que realmente necessitava a construção. Não diria bem uma construção, mas é parte da construção. Então, isso também é claro que eleva o custo desse serviço. De maneira que todas essas circunstâncias, então, com o correr dos anos, vão ensinando, é claro, que a gente não deve, de forma alguma, sair muito daquilo que a gente faz e confiar determinadas tarefas às pessoas que realmente entendem do assunto e que são os técnicos, no caso, o engenheiro. Agora, com respeito à construção, se eu tivesse que fazer hoje, eu, como a Ruth bem disse, faria uma construção absolutamente funcional. Simples, modesta, com um banheiro para cada dormitório, porque é o inferno casa sem banheiros,
Nossa.
principalmente em se tratando de família numerosa como a nossa. Tanto isto é verdade que nós já fizemos, acrescentamos mais um banheiro. A casa possui um, dois, três, quatro, atualmente quatro banheiros. Mas às vezes não suficientes para atender à demanda.
De
Porque
banho.
há um aspecto muito interessante. Todas as crianças estudam, passam o dia fora e coincide com o nosso horário de retorno. E eles têm uma predileção toda especial de tomar banho no nosso banheiro, no meu e da Ruth, que é colocado ao lado do nosso quarto. Então é uma fila, né? É uma fila, é batida na porta, sai logo, rápido e tal. Mesmo porque o sistema de luz da nossa casa, o sistema elétrico, ele é um pouco antigo. Ele não comporta que se liguem os dois chuveiros elétricos ao mesmo tempo. Então, às vezes, mesmo que as crianças estejam ocupando outro banheiro para tomar banho, eles têm que aguardar que desligue o de cá. Este drama. Então, se eu tivesse que realmente construir, faria uma casa bem funcional, com uma sala de visitas razoável, uma sala de jantar também razoável, no mínimo três dormitórios, mas cada dormitório com seu banheiro e uma copa e cozinha só. Agora, quanto, vamos dizer assim, a ornamentação, mobiliário, também deveria acompanhar essa mesma linha de simplicidade. Outra coisa que eu gostaria de ter, como eu tenho agora, nesta casa, é um quintal relativamente amplo, para que a gente pudesse ter o nosso jardim, como nós temos, pudesse acomodar. Hoje também algum problema muito sério, problema de acomodação de automóvel. Eu e a Ruth temos o nosso carro próprio. Os meninos também têm. De maneira que precisaria que acomodasse no mínimo cinco automóveis, né? Essa seria uma preocupação também que nós teríamos na casa. Não sei se me alonguei um pouco assim a respeito do problema, mas em síntese, era isto que eu poderia dizer aqui em torno da pergunta.
Só que eu fiquei curiosa com uma coisa, a geladeira depois ficou boa de vez ou não?
Ah, sim, a geladeira ficou ótima, muito boa. Nós citamos a Philips, porque nós somos muito ligados à Philips do Brasil.
Porque a geladeira é filho. Por isso que foi para
E nós temos um cunhado que é gerente de desenvolvimento de pessoal da Philips. Então, e o outro cunhado, médico da Philips também. De maneira que há uma estreita ligação com a Philips. Por isso que nós compramos a geladeira Philips também.
Coincidência.
Mas o técnico veio, retirou a geladeira. De fato, 2 dias depois, trouxe a geladeira de volta. Inicialmente ela apresentou assim um certo balanço no funcionamento, então eu disse à Ruth que não se preocupasse porque ela estava não é propriamente amaciando o motor, mas ela estava formando ainda o gás, não é? Assim que ela tivesse completado esse trabalho, eu penso, acreditaria, né, que a geladeira iria funcionar normalmente. Como de fato isso ocorreu, ela não apresenta qualquer problema, está funcionando e hoje, graças a Deus, também bem provida.
Você teria alguma coisa a dizer para acrescentar o que o Dr. Valdemar disse? Não.
Com relação?
A construção, o que a senhora gostaria de dizer mais a respeito de construção?
Bom, com relação à construção, já acho que o que teria de ser dito já foi, né? Agora, com relação à casa em si. Bom, eu gosto que tenha tudo muito prático, justamente por causa de problema de empregada, né? Como já foi citado. E a gente que trabalha fora, passa o dia, a tarde toda fora, então precisaria que tudo na casa, a casa fosse simplificado, facilitando o serviço da manutenção da casa, né? E colocação de piso, carpete seria o caso, para facilitar o serviço de limpeza, armários embutidos, enfim, o mobiliário em menor número possível e que dispensasse a dona de casa o menor tempo de trabalho para cuidar da casa, né? No caso de não se ter empregada, a gente não ficaria apertada com o serviço da casa.
Já precisa prevenir, né?
Mesmo porque os nossos filhos, coitados, eles, a gente às vezes reclama deles, mas injustamente, sabe? Mas eles são um modelo de organização, sabe? A minha filha, a Terezinha, por exemplo, ela chega, ela joga o casaco na sala de visita, se ela estiver com o pé doente, ela tira o sapato na sala de jantar, os livros ela joga ao longo do caminho, ela vai tomar banho, ela está com o anelzinho, ela deixa o anelzinho no banheiro. De maneira que é um negócio bacana, sabe? Na verdade, a gente reclama na hora,
O que os
porque.
filhos dizem? Eles respondem assim: vocês estão reclamando, mas vocês vão sentir saudade dessa nossa desorganização.
Aliás,
É isso que
eles
nossos
têm.
pais falam.
Aliás, eles têm razão, sabe? E há pouco tempo, três foram passar. Não, três, não, os quatro, né? Terezinha, a Nenê, o Paulinho e o Mário foram passar 10 dias em Bocaina, na colônia de férias da Associação dos Funcionários Públicos, da qual eu sou conselheiro. E o Antoninho ainda estava com um problema de exames finais da faculdade. E não estava fazendo o curso aqui, ele fazia na PUC em Sorocaba, curso de medicina. E nós ficamos sozinhos, realmente. Porque eu saio de manhã, volto, almoço correndo e vou trabalhar e volto 6h30, 7h, 8h às vezes. E a Ruth, de manhã, geralmente aproveita para fazer as suas ocupações domésticas e cuidar um pouco dela também, que é natural. E à tarde é que ela vai trabalhar. Então, essas noites todas nós ficamos sozinhos, né? E brincando, a gente dizia: olha, vê como as crianças têm razão, nós estamos sentindo falta da bagunça, né? Porque a casa ficou absolutamente em ordem, né? A empregada arrumou e ninguém desarrumou. A não ser o nosso quarto, é claro que continua ainda assim com aquela minha bagunça de jogar também as coisas. Mas
Você
eles
fala
têm,
assim,
né?
a impressão que a casa naquele pandemônio. E, no geral, sábado e domingo ela está mais desorganizada mesmo, mais assim, com as coisas fora de lugar, né? Mas, normalmente, ela se mantém mais ou menos arrumadinha.
É uma bagunça normal.
É uma
É,
bagunça
mas nós, olha,
organizada.
sabe o que acontece? Nós nunca tivemos realmente preocupação com o aspecto assim interno da nossa casa, porque os nossos filhos são muito chegados à nossa casa e nós sempre tivemos esta preocupação de tê-los sempre dentro de casa. E eles realmente
Então, que eles se
gostam por
sintam
demais.
bem dentro de casa, né? Eu acho que o importante é eles se sentirem bem dentro de casa.
Então, se nós começássemos com aquela história, não pode mexer nisto porque é criança, não pode porque está encerada a casa, não pode mexer naquilo porque pode quebrar. Quer dizer, nós iríamos com isso afastá-los da nossa casa. Eles não se sentiriam de forma alguma à vontade. E sempre, ainda dentro desta mesma ideia que nós tivemos, nós procuramos, durante, desde da infância das crianças, dar a eles condições deles ficarem dentro da casa com tudo aquilo que eles gostariam de brincar. Tiveram todos os brinquedos que as crianças têm naturalmente, principalmente jogos infantis na primeira idade, nas primeiras idades, na primeira fase assim. As meninas também sempre tiveram. E eles brincavam realmente, sempre brincaram com todos os brinquedos. Tinham muito cuidado com os brinquedos, tanto é verdade que o Antoninho tem até hoje, por exemplo, aquele polyótico, né? Está em perfeitas condições de uso. E recentemente, quando nós fizemos aí uma limpeza de certas coisas, nós tiramos aí cerca de uns 20 ou 30 jogos, né?
Caixas de
De
jogos.
caixa de jogos, e demos até para os sobrinhos.
Eles usam, mas conservam, né?
Eles
Sabem usar.
gostam de brincar, realmente. Já quando começaram naquela fase da Jovem Guarda, então começaram a surgir
Os
os
instrumentos.
instrumentos, então nós compramos guitarra elétrica para o Antoninho, para o Mário compramos a bateria. E eles então. É pena que ontem até eles transferiram aqui o estúdio deles, que era nesta sala. Eles transferiram para a casa do outro colega, que por sinal é engenheiro, inclusive, formado pela Politécnica e hoje trabalhando no Instituto de Energia Atômica, para onde eles transferiram o estúdio deles. Eles, aqui nesta sala, se reúnem 20, 30 rapazes e ficam sábado e domingo, de 2 horas da tarde até 7, 8 horas da noite, ainda agora. Apesar de todos já terem completado os seus cursos universitários, vários deles já casados, inclusive, mas continuam como se fossem ainda jovens daqueles
É,
tempos não, jovens daquele tempo da Jovem Guarda, né? Mas é que nós sempre tivemos assim esse cuidado de dar a eles condições de eles permanecerem dentro de casa e
à
à
vontade.
vontade, sem aquela preocupação de nós estarmos observando se eles poderiam ou não quebrar determinada coisa. Se quebrasse paciência, se tivessem condições de. Se estivesse à nossa altura mandar consertar, consertávamos. E se não estivesse, eles aguardavam um bocadinho mais até que nós tivéssemos condição de mandar reparar a eventual quebra do aparelhamento. Mas nós nunca tivemos problema, não. Sempre eles aprenderam bem, aprenderam certo, mexiam na televisão, mexiam na rádio vitrola. Aliás, a rádio vitrola, aliás, tocador de disco, muito mais do que nós, eles é que entendem, eles é
Eu
que
nem sei.
escolhem. Aí, piano também, desde pequenos, sempre mexendo em piano. Nunca tivemos qualquer preocupação nesse sentido, de restringir a liberdade deles dentro dessa casa. Por isso que eu acredito que eles constituem para nós motivo de muito orgulho, de muito júbilo, e nós nos sentimos bastante realizados no nosso, na nossa tarefa.
Minha senhora, só tem alguma coisa para completar?
Acho que ele já disse mais que o suficiente, né? Falando muito sobre os filhos, a casa.
Eu gostaria agora que vocês descrevessem a casa de vocês. Não sei se vocês disseram que acho que a casa é funcional ou não. E caso vocês fossem construir outra casa, qual seria o tipo de construção? Como seria a distribuição dessa casa? Gostaria que os dois dessem a sua opinião.
Bom, a nossa casa, vista de fora, dá a impressão de ser um sobradinho, mas na verdade ela é um pequeno castelinho. Se vocês entraram, é claro, por um portão largo, ao lado de um muro um pouco alto, muro esse que nós construímos, porque aquele espaço que vai da entrada até a sala de visita, também aos domingos serve para nós ficarmos um pouco ali, conversarmos, sem aquela preocupação de que os vizinhos ou as pessoas que passem pela rua possam estar olhando, ou mesmo por causa de animais, às vezes cachorro, não é? Uma proteção também contra a poeira, que essa rua é muito poluída. Depois vocês encontram do lado esquerdo um corredor que abriga dois automóveis, e às vezes três, quando o meu filho chega à noite. Ele então deixa o portão aberto, mas o carro fica dentro. Já do lado direito é a sala de visitas. Em seguida, vocês têm um hall que serve de acesso à parte superior da casa e à parte inferior da casa. Depois, uma sala de jantar, bem ampla, um banheiro social, uma cozinha relativamente ampla. E ao lado da cozinha, um pequeno tanque para uso assim, um tanque de terraço de serviço para uso mais rápido. Então nós temos que dividir agora duas fases da casa, a parte superior e a parte inferior. A casa, à primeira vista, parece que não é funcional, mas ela realmente é muito funcional, embora muito bem antiga. Porque a parte de uso propriamente, de utilitária da casa, ela está no plano de igualdade com a rua. Sala de visita, sala de jantar, cozinha. Então, à noite, nós subimos, vamos para os nossos dormitórios. Três estão localizados na parte superior, com dois banheiros. Um dormitório é ocupado pelos moços, e o outro pelas moças, pelas duas meninas. E o outro dormitório é o nosso. Ao lado, ou melhor, de frente, o quarto dos meninos, ainda há um terraço muito amplo, que dá para os fundos da casa, mas que também dá uma possibilidade de ver uma parte de São Paulo.
Ali é o nosso solário.
É.
Para nós, no tempo de calor, no verão, nós temos o nosso banho de sol ali no terraço. Ali nós temos uma chaise gostosa e no verão nós bronzeamos ali. Ficamos bronzeadinhos ali no nosso terracinho ali.
E o terraço, como ele está numa posição bem alta, então não há problema de vizinhança estar olhando, etc. Quer dizer, dá um pouco de tranquilidade para o uso. É funcional também. Agora, então, nós vamos para a parte inferior da casa. A parte inferior da casa, o acesso é pela parte interna e parte externa. Pela parte interna, nós saímos no que nós poderíamos chamar assim de um pequeno salão de festas, mas que, dado o acúmulo de coisas que estão localizadas nele, não é bem salão de festa, mesmo porque nós não costumamos fazer reuniões assim de família, em se tratando de aniversário. Nós não costumamos fazer aqui nessa parte inferior, mas fazemos lá em cima mesmo. Mas antes
Ali é um salão mais para estudos mesmo.
é quase que um salão hoje para estudos. Ao lado desse salão, nós temos antes uma adega. Esta adega nós não utilizamos como adega, mas também como um depósito. Inclusive, há uma cama para eventualmente, se a empregada quisesse pernoitar, ela teria condições de ficar lá. E nós deixamos vários objetos assim de menos usados, nós deixamos nesta adega. Ao lado ainda desse salão de festa e adega está situada a lavanderia da casa. Lavanderia tem um tanque e tem a máquina de lavar roupa, que é de uso, é claro, mais habitual das empregadas, né? Aí já começa também uma parte do nosso jardim, né? A Ruth tem lá algumas plantas também, né? Alguns antúrios, algumas roseiras. Não, roseiras não são lá, são samambaias. Samambaias. Então, vamos descer um bocadinho mais. Vamos descer um bocadinho mais e nós vamos ter um...
Não, você já desceu.
Não, eu estou... Não, estamos aqui, vamos chegar aqui. Essa sala onde vocês estão é a sala, vamos dizer assim, de música. É, vocês veem a ornamentação, não é? da sala, feita pela criançada. Para nós chamamos de criançada, porque para nós são sempre crianças. É o piano, a sala, o toca-disco, gravadores, tem equipamentos de som, tem dois violões bons. Este, inclusive, é um violão de grande sonoridade, que compramos para o meu filho num dos aniversários dele. E agora, descendo um pouco mais, nós vamos encontrar já um terraço bem amplo e mais um dormitório que serve de estúdio de pintura da nossa filha. E mais um pequeno banheiro que é de uso do pessoal, das empregadas. Agora, descendo um pouco mais, começa o nosso jardim. começa o nosso jardim. Nós temos cerca de 15 roseiras, temos várias plantas e várias árvores que nós plantamos e que elas estão se desenvolvendo. Temos, e a Ruth, que é especializada em planta, ela conhece muito bem isso. E mais ainda, nós temos uma garagem. Nós temos uma garagem para, colocando assim, apertadinho, 8 carros, mas folgadamente 6 carros, com acesso por uma outra rua, que não é a rua da frente. A nossa casa é muito comprida, de maneira que há um acesso por uma outra rua. De maneira que essa é a descrição da nossa casa. Então, nós gostaríamos de ter, dentro deste conforto atual, e a casa é realmente, embora ela seja muito antiga, mas ela foi muito bem construída. Os cômodos da casa, eles são muito altos. Vocês podem olhar aqui e ver que hoje em dia vocês não encontram mais esse tipo de construção, né? Geralmente pé direito de 2,80 m. Essa supera, vai a mais de 3 metros. Então, elas são salas assim muito confortáveis, né? Onde realmente a pessoa pode se expandir. Nosso dormitório, por exemplo, é muito grande também, com essa mesma altura. Na época que ela foi construída, em 1934, podemos até dizer que era uma das excelentes casas daqui do bairro. Então, nós gostaríamos de transportar esse conforto atual para uma casa moderna, térrea, mas que não saísse muito do que nós realmente temos. Porque na fase da nossa vida, nós só podemos pensar em ter maior conforto, não podemos pensar em descer, claro, né? Então, nós gostaríamos de ter tudo muito funcional, mas sem prejudicar o nosso conforto. Agora, a respeito de planta, a Ruth pode explicar mais o que nós temos aí no nosso pequeno jardim, que nós regamos toda noite.
Se dá tempo de chuva agora. Não, nós, quando viemos para cá, o quintal lá embaixo era um matarel, podia-se dizer. E da casa de onde saímos, nós deixamos lá um jardim. Lá nós tínhamos, de fato, um jardim bonito, sabe? Enorme. Deveria ter, acho que aproximadamente uns 20 canteiros. E já um jardim bem formado, pinheiros altos, as plantas bem desenvolvidas, né? E quando viemos para cá, então ficamos decepcionados, porque deixamos aquela beleza de jardim, que até eu chamava de praça, de pracinha pública, ele parecia uma pracinha de interior. À noite era tudo iluminado, muito bonito o quintal. Não, mas continuou bonito ainda o quintal, muito bonito. Mas chegamos aqui, a gente ficava frustrado de olhar para o quintal e achar aquela... O princípio estava mato, né? Depois, derrubado o mato, ficou aquela aridez de terreno, tudo seco, sem planta nenhuma. E nós reclamávamos de não ver o verde para o lado do quintal, né? E aos pouquinhos fomos construindo, fizemos a parte cimentada lá embaixo para acomodar os carros. E depois construímos os dois canteiros, se bem que mais ou menos improvisado, porque eles estão situados num barranco, sabe, o canteiro aí embaixo, os dois.
Não é bem barranco, isso é num plano inclinado,
não. Não, é um barranco. Mas... aí começamos a formação do jardim. Primeiro no preparo da terra. A terra estava horrivelmente maltratada com os entulhos da construção, né? Tudo que era lixo era jogado para lá, era pedaços de tijolos, resto de cimento, aquela coisa toda. Então, para deixar a terra mais limpa, isso demorou um tempo. Precisamos arrumar umas duas ou três pessoas, porque vinha veio primeiro, tirou aquele mais grosso.
Tem um técnico em jardim.
É, um técnico. Tirou o grosso e disse que estava mais ou menos boa a terra, podia plantar. Mas vimos que não estava em condições. Aí outro que veio disse que trazia uma terra preta boa para você colocar por cima, ia tirar aquela terra mais grossa, cheia ainda de entulhos, e remover tudo aquilo para melhorar a terra para se poder plantar. Até se dizia jardineiro da prefeitura. Se propôs a trazer mudas e...
Bom, quem era coletor de lixo?
Ele fez o serviço dele muito mal e porcamente, né? Dicas de passagem. E começou então ali o jardinzinho.
Qual a capacidade dele? Não é coletor de lixo.
Não, ele não é coletor. Disse que trabalhava em praças e jardins na prefeitura, né? Na manutenção. Mas aí começou então o nosso jardinzinho, que ainda está em desenvolvimento, não está formado ainda. As plantas estão todas pequenas ainda. Ele trouxe um pouco de terra preta, mas pulverizou com a terra preta por cima do jardim, sabe? Do barranco. E plantou as graminhas. Em cima aquela grama, não é batatais, né, Valdemar?
Não, é batatais. Não, é de cima batatais.
Mas é uma grama que trançou logo, ficou muito bonita a grama na parte de cima. E no, na parte do barranco, propriamente dita, ele plantou aquela grama chamada grama preta, aquela que dá em tufos. Mas uma muda muito longe da outra, então aquilo custou aumentar e desenvolvia-se muito fracamente. Agora tivemos sorte, de uns tempos atrás, conseguimos um bom jardineiro. Então esse veio, completou o jardim, replantou mais gramas. É, você conseguiu. E trouxe mais mudas de plantas. Nós também estivemos lá na Roselândia, compramos umas mudas de rosa, voltamos novamente lá, compramos outras mudas. E agora então está já com aspecto melhor de jardim mesmo, né? Está mais bonitinho, já se vê a área verde no quintal. Plantamos aquele hibiscus em volta do muro. E são plantas que crescem mais rapidamente e logo aparecem o verde, né? As roseirinhas já estão dando rosas também. Então agora já está com um aspecto mais bonitinho, mas bem longe ainda de chegar àquele antigo nosso quintal da outra casa, que era lindo o jardim, né? O nosso jardim está aí. Agora, o Valdemar, de São Vicente, veio para São Paulo e sempre morou aqui em cidade grande, pouco quintal via assim plantado, né? Mas eu, embora morando há muito tempo em São Paulo, a gente está mais ligada às coisas do interior, morei em fazenda. E por questão de costumes também, meu pai gosta mais de plantação, de jardinagem. E eu também sempre gostei de lidar com jardim, de cuidar de minhas plantinhas, dos meus vasos. Então, eu, apesar de não entender muito de jardinagem, entendo um pouquinho mais que ele. Então, por isso que ele disse que eu que deveria falar sobre jardim, porque eu entendo melhor, né? Mas, na realidade, não entendo muito, mas gosto demais de plantas, gosto de folhagens, de plantas viçosas, de trepadeiras, e que dê flores coloridas também, né? Como a roseira, a petúnia, enfim, que a gente possa ver o verde entremeado de colorido. É bem agradável aos olhos, né? Gosto bem do nosso jardinzinho aí, tá ficando bonitinho. Com o tempo ele vai ficar...
A afinidade também da Ruth com a terra é uma questão até de... remonta às origens, não só ela explicou que nasceu na fazenda e sempre ligada ao problema da terra, mas ela tem um irmão que é engenheiro agrônomo também, tem uma fazenda, também gosta muito desse problema, tem um sobrinho que também está estudando agronomia, a cunhada aqui é também engenheira agrônoma, também conhece muito bem o problema, e ela é sobrinha do ex-diretor da Escola Agrícola de Piracicaba, que foi, inclusive, ministro da Agricultura do Brasil no governo Castelo Branco, Dr. Hugo de Almeida Leme, não sei se vocês já ouviram falar. Então, é uma questão realmente assim, de tradição. Eu acredito que, na verdade, a Ruth, não sei se tivesse tido oportunidade naquela fase de estudos, talvez fosse engenheira agrônoma, né? Ela entende realmente de plantas, ela conhece o nome de todas as plantas, sabe como tirar a muda e tem mão para isso, porque a planta pega realmente quando ela semeia. Mas eu dizia do jardineiro, porque conseguimos um bom jardineiro. Eu tenho um amigo de infância, foi meu colega no ginásio, que é engenheiro agrônomo também, é diretor no Horto Florestal, e ocupou durante um certo tempo, aliás, ele que cuida do jardim do Palácio Bandeirantes. E vocês já viram que beleza que é aquele gramado, não é? Mas esse moço, ele foi o diretor de partes e jardins da prefeitura, e durante um período relativamente pequeno, porque ele não quis ficar lá, e ele cuida também do nosso jardim no Tribunal de Contas. Nós temos um jardim muito bonito lá também. E encontrei-me um dia com o Moisés e disse a ele que gostaria muito de ter árvores na minha rua. E qual não foi a minha surpresa, 2 dias após, e foi até objeto de comentários pela vizinhança de que nós éramos privilegiados, quando chegou um caminhão da prefeitura com 2 árvores já formadas e plantou na frente da nossa casa as 2 árvores. Então ficou a nossa rua só com as 2 árvores, do lado de cá, porque do lado de lá ainda tem algumas árvores, mas do lado de cá só as 2 árvores de frente à nossa casa. E conversando com o encarregado do serviço, ele disse que também fazia serviços externos nas horas vagas, aos sábados e domingos. E eu notei que realmente ele, conversando com ele, notei que ele tinha assim, uma preocupação de plantar bem, porque ele orientava muito bem o pessoal que estava fazendo o serviço. Eu disse a ele que estava com um pequeno jardinzinho, a informação, e se ele quisesse vir concluir o trabalho, nós gostaríamos bastante. E realmente ele veio e vem agora periodicamente, né? Vem, cuida direitinho dessa parte de tirar mata, etc. Embora, de vez em quando ele se demora um pouco para vir, a gente vai ficar com a espinha doendo lá embaixo, arrancar a mata. Após uma chuva, né? Mas, em síntese, eu acho que sobre o assunto jardim, nós falamos bastante, né? Vocês vão notar que é uma preocupação realmente, assim, quase que... Eu já não diria hobby, que eu disse inicialmente, quando você perguntou se eu tinha algum hobby. Não, realmente não tenho. Hobby é um negócio que a gente precisa ter tempo para o hobby. Nós não temos tempo para o hobby. As nossas preocupações são muito grandes em relação ao problema de filhos. E manter um nível assim elevado o estudo deles, quer dizer, dando-lhes toda a assistência que eles necessitam, não só na parte, principalmente na parte material, quer dizer, todos os livros escolares que eles precisam e livros técnicos de universidades que você sabe que são caríssimos, mas felizmente eles sempre te puderam comprar os livros que eles necessitam para os cursos que estão frequentando. Vocês podem ver aí do lado, na entrada, você tem uma plancheta. Essa plancheta é de uso da minha filha. Ela faz os trabalhos de decoração, todos na plancheta. Nós compramos a plancheta para ela, tinha necessidade, a plancheta está aí para ela usar. Mas nós sempre... Voltando aí no problema do jardim, nós sempre moramos assim em casa com um relativo conforto, felizmente. Tanto eu como a Ruth, antes de nos casarmos, embora as nossas casas não fossem assim, suntuosas, mas tinham um conforto necessário que, vamos dizer assim, quase que o absolutamente necessário. quando nos casamos também, nós continuamos nesse mesmo padrão. E isto, inclusive, se acresceu quando nós fomos morar na penitenciária. Eu vou explicar. Nós fomos morar na penitenciária porque eu fui diretor da penitenciária. Então, por força de uma imposição legal, o diretor do presídio é obrigado a morar dentro da área do presídio. A área do presídio...
Às vezes a gente diz, onde morou, quando alguém pergunta, né? Então, quando a gente diz, não, porque eu estive uns tempos morando na penitenciária, a pessoa sempre se assusta, né? Nossa, mas morou na penitenciária? Não, moramos fora do presídio em si, no parque da penitenciária, né? Que era obrigado a morar ali o diretor. Mas é interessante a gente ver a reação das pessoas quando a gente dizia, né? Não, eu moro na penitenciária, ou eu morei na penitenciária.
É que pessoa, diferente falar, né? Morei na penitenciária.
O pessoal se assusta um pouco, então é bom que se explique, né? Moramos no parque da penitenciária, né?
Engraçado
na casa.
Que, inclusive, às vezes, em compras que nós íamos fazer, que pedisse que entregasse, nós dávamos o um número, né? A Avenida General Taliba Leonel, 656. Então, o cidadão chegava, encontrava Penitenciária do Estado, 656, será que... Ele deu o endereço certo, mas aí...
A empresa não sabe fazer conta,
né? Não, mas aí era fácil, porque ele chegava na portaria, já dava o nome, né? Então, já indicava onde era a minha casa. Mas a penitenciária está situada aqui na Zona Norte. Ela foi construída em 1924, mais ou menos. Pelo menos o término da construção, em 1924. E ela foi construída numa área... de 13 alqueires, mais ou menos. Hoje está reduzida talvez a uns 9 alqueires, uma vez que parte foi ocupada pela prefeitura por necessidade de alargamento de vias de acesso. Então, a penitenciária tem 9 alqueires. Mas a construção propriamente dita, a câmera relaxa o músculo e mexa um pouco assim. Mas a construção propriamente dita, ela ocupa uma área de pouco mais de um alqueire e meio. Então sobra uns 7 alqueires de trabalho agrícola. De área essa destinada ao trabalho agrícola do sentenciado. Então ele planta verduras, couve, alface, pimenta em profusão. Milho, no momento estão a abandonar um pouco esse trabalho. Mas a nossa casa estando situada dentro desta área agrícola, é claro que nós tínhamos assim, à nossa disposição um parque invejável, né? E, como diz um amigo nosso, como puxa saco e formiga dá em toda parte, lá na penitenciária também havia os dois, principalmente formiga. Mas tinham então presos que queriam ser mais agradáveis, sabendo que a rua de plantas, né? Eles cuidavam assim com mais capricho, com mais carinho do nosso jardim.
Aliás, de passagem, cuidavam muito mal, porque eu tinha levado para lá, quando nós mudamos, umas mudas muito bonitas de estrelícia, não sei se vocês conhecem, aquela flor que se assemelha a um passarinho, sabe? E daí torceira bem grande, né? E numa das vezes que eles foram fazer limpeza no quintal, tirar os matos, fazer poda, a minha estrelícia foi junto, porque eles, quer dizer que não distinguiam propriamente o capim da folhagem, né?
Mas isso se deve ao fato de que pequena margem de sentenciados que estão na penitenciária são oriundos do interior do estado. A maioria, a sua grande maioria, são dos grandes centros. E aqueles poucos que vêm do interior do estado, quando eu falo interior, eu falo interior do estado e Brasil. Aqueles poucos que vêm de outras cidades, eles não são também oriundos, vamos dizer assim, do campo. Quer dizer, desconhecem e viveram sempre na vida assim, de marginalidade, né? Então, eles não têm realmente conhecimento algum. Por outro lado, os técnicos encarregados de dar a eles aquela assistência necessária também não têm condições. Aliás, um parênteses aqui, um dos grandes problemas penitenciários é a falta de pessoal técnico especializado na recuperação do delinquente.
Nós vamos passar para outra área, vida social, diversões. Então, gostaria que vocês falassem o que vocês gostam mais de fazer, onde é que vocês costumam se divertir, ou mesmo da vida social dos seus filhos. Eu gostaria que vocês conversassem nessa área.
Bom, a vida social, acho que de maior desenvoltura aqui é dos meninos, né? Dos filhos. Eles que são mais, vamos dizer, que mais assistem programas de teatro, estão bem atualizados com os programas de cinema, isso eles. Nós pouco vamos ao cinema e a teatro. Não sei quando eles insistem, olha, tem um filme ótimo que está passando, vale a pena, é do tipo
geralmente
que...
Geralmente não é do nosso gênero.
Mas é daqueles filmes que vocês vão gostar. Então, aí, às vezes, nós arriscamos a ir no cinema. Teatro, mais dificilmente. A nossa vida...
Vamos assistir, assim, essa peça que está no Teatro Augusta, como é o nome?
Não me recordo o nome.
No Augusta?
No Augusta, né?
Não.
Não, depois
da peça de Anatomia.
Lições da Anatomia. Aliás, foi ótima peça, muito bonita. Mas a nossa parte social se restringe mais a Lion, sabe? Nós somos. Aliás, o Leão é ele. Eu sou domadora, né? E nós pertencemos ao Lions aqui, Clube Tucuruvi. E a nossa parte social é mais com relação a reuniões com os companheiros de Lions, não só jantares, mas também promoções de Lions, né? Nós construímos aqui, a principal promoção nossa é em função de uma creche que construímos aqui em Tucuruvi. E então, estamos terminando a construção, né? A nossa função social é mais com relação, então, a Lions. No interesse de se fazer uma promoção ou através de um bazar, de shows. E essas reuniões de amigos com relação ainda a Lions. Quer dizer que a nossa parte funcional, em se tratando de social, é mais entre amigos. Visitas, encontros, jantares, passeios, nós vamos às vezes ao interior. Baile, mas assim também com relação ainda a pessoas amigas com quem a gente vai jantar junto, né? E mais assim, família também, reuniões de família. Quer dizer, não é uma vida social assim muito ampla. E viagens nós gostamos de fazer, fim de semana, quando puder. Assim que a gente possa sair finalzinho de semana, podendo a gente sai. Mas não temos uma vida social intensa assim, não. Nossa vidinha é essa de cinema, não muito, teatro também, uma vez ou outra, é mais reunião de amigos.
Bom, a Ruth já falou bem. A parte de atualização de teatro, cinema e música está diretamente ligada, talvez, à própria existência dos nossos filhos. Todos eles são ardorosos fãs e estudiosos da música. Meu filho médico, por exemplo, vou iniciar por ele, por ser o mais velho. Ele toca vários instrumentos, piano, guitarra, violão, canta. E recentemente gravou um long play junto com o Tom Zé. Eu chamo long play, vou fazer uma pequena propaganda, chama-se Ensinando Samba. Fez uma gravação também recentemente na Rádio Tupi, aliás, no Canal 4, no programa da Elisete Cardoso, se apresentou com o grupo dele, fez também uma entrevista na Rádio América. Então, ele é muito... Eu sempre na faculdade, os shows da faculdade...
Tem um conjunto da regional lá na faculdade de Sorocaba. Eles, quando estudava lá, e mesmo agora terminado o curso, ele continua a participar desse conjunto regional deles lá, sabe? E, bom, agora vai ter a festa do cinquentenário da faculdade. Então, a semana passada ele já... Da cidade, né?
25 anos.
Ah, 20.
Da Fundação do Grêmio, faculdade.
Eu entendi que era cinquentenário. Então, engano meu. Mas é, eles estão preparando então festejos lá em Sorocaba para essa finalidade. E tanto que semana passada ainda um colega dele telefonou convocando para uma reunião lá de ensaio lá do conjunto regional deles lá. Tocam muito bem, sabe? Gostoso de ouvi-los.
É, Mamãe Coruja, claro. Não, mas realmente ele tem muita sensibilidade artística. Ele é mágico também. É, sempre no dia da criança, quando estudante, ele levava a minha beca e usava a minha beca para a apresentação dos seus números de magia.
Era gozadíssimo, a gente.
Ele fazia um turbante, né?
Ele vestia a beca preta do Valdemar, arrumava um turbante branco meu lá da gaveta, que ele achava nos guardados. E já imaginou a figura, né? Aquela beca preta, de manga comprida, é, de cavanhaque, opa, e de turbante branco. Mas com isso ele fazia os shows de magia lá para a criançada. Eles fazem todos os anos lá em Sorocaba, no hospital, no dia, por ocasião da Semana da Criança. Eles fazem, promovem um showzinho para agradar a criançada, divertir, né? E então ele faz os números de mágica. Ah, ele diverte a criançada, ele adora. Mas a figura dele deve ficar, fica gozadíssima, sabe? De beca preta, turbante branco. A vontade de sandália, né?
Algum tempo atrás, ele costumava. Nossa família é muito grande, a família da Ruth, principalmente. É, são 7 irmãos, sendo que o mais velho tem 11 filhos. Então, são atualmente 32 primos, né?
Meu pai tem 32 netos.
E, por conseguinte, o meu filho tem 31 primos, né? Porque ele se inclui 32. Então, ele reunia os primos todos, criançadinha, e fazia os números de magia para a criançada, sabe? E, inclusive, ainda voltando àquela primeira exposição, que nós dissemos que nós dávamos todas as condições para as nossas crianças, para eles, dentro das possibilidades, é claro. É, nós compramos, durante muitos anos que ele esteve ligado à magia,
ao clube,
ele é sócio, tem o nome profissional, inclusive, Kamazaki. E o Clube dos Mágicos é um negócio muito sério, sabe? Tem um sigilo profissional, uma coisa extraordinária, sabe? Eles respeitam muito o código de ética dos mágicos, tanto que ele conserva até hoje guardado todo o aparelhamento de magia, as 7 chaves, né? Não permite o acesso a ninguém. Ninguém mexe nas coisas de magia dele.
Quem assiste a mágica, é. A primeira coisa que ele descobrir como é que é feito. Ah, essa mágica assim eu já conheço, passe assim, né? Então, a preocupação deles é não demonstrar como é que é a mágica do real é feita, né? Aquilo até é fechado, escondido.
Mas eu agora acho que me perdi. Estava num assunto e voltei a outro. Mas falávamos de predileção. Então, eles gostam muito de música. O Mário também. O Mário é estudante de engenharia, estagiário do DAE, de engenharia. Ele também gosta muito de música. E tem também grande sensibilidade musical, embora não tenha muito tempo para se dedicar à música. Ele tocou bateria há muitos anos, mas ele tem uma afinação perfeita, muito boa, e gosta realmente de música. Está também bem atualizado com teatro, cinema. O Antoninho também. O Antoninho não perde uma peça teatral. Mário também, a Terezinha também. A Terezinha está estudando letras na USP. Ela também ingressou no coral da USP, então hoje ela vibra em torno do coral. Já fez várias apresentações, inclusive inaugurando o Teatro Municipal de Campinas, com a apresentação de uma ópera de Carlos Gomes, que, por sinal, nós temos até que gravar essa ópera. A ópera Colombo. Muito bonita. E a Nenê também tem muita sensibilidade musical. Ela gosta muito, mas não tem também muito tempo. O tempo que ela dispõe, ela gosta de pintar, gosta de fazer trabalho artesanal, então ela se dedica a esta atividade. Agora o Paulinho não, o Paulinho gosta realmente de música e quer ser, inclusive, músico profissional. está além do curso científico, hoje chamado de segundo grau. Ele está cursando o Conservatório Dramático Musical, fazendo o curso de piano lá. De maneira que eles estão bem ligados a esse tipo de atividade, não só os espetáculos musicais que se apresentam em São Paulo, quer de música popular, quer de música clássica, eles vão assistir realmente. Nós não, nós já somos um pouco mais tranquilos. As crianças costumam até brincar conosco, né? Porque nós temos um sistema de enrolar e não, acabamos não saindo, né? Então eu pergunto a Ruth assim, Ruth, vamos a tal lugar? Então a Ruth fala...
Pergunta, você quer ir?
É, você quer ir a tal lugar? Então a Ruth pergunta para mim assim, você está me convidando ou você está pedindo para eu ir? Ou está perguntando? Então aquilo já é o início da nossa enrolação para a gente... sair. É, para acabar no indo. Então as crianças dão risada até, eles nos imitam, né? E começam. Então a Terezinha é um negócio, sabe? Ela tem assim um espírito muito alegre, sabe? E ela, para imitar a gente, é fora de série. Aí começa então ela e o Mário, os dois, né? O Mário às vezes fala, vamos ao cinema, Terezinha. Eles saem muito juntos, sabe? Os dois. Vamos ao cinema? Então a Terezinha diz, mas você, Mário, está me convidando ou você está perguntando? E aí vai, né? Começa.
Não vão,
vão sim, vão. Eles vão, eles vão, eles vão. Eles fazem só para assim, de
mas sabe por que
tipo de gozação.
Constantemente, porque trabalhamos, é? Você não é? Não que a gente não gostasse, na realidade, de cinema, de teatro, nós gostamos. Mas é que a gente trabalha o dia todo, chega cansado, né? E à noite gostamos de estar mais tranquilos, descansamos. É, depois, o nosso jantar também é meio tarde. Volto, às vezes, do escritório às 8 horas, 7 e meia, 8 horas da noite, 8 e meia. Às vezes, 9 e pouco, nós estamos levantando da mesa. Então, a gente não tem aquele ânimo de sair, é um teatro, é um cinema durante a semana. Fim de semana é justamente as horas que a gente encontra com os filhos. Horas que eles estão em casa, conversando, trocando ideias. Nós gostamos muito de ficar assim, mais em contato com eles, né? E nós não temos aquela disposição de estarmos sempre saindo assim à noite. Depois, outra também. A nossa casa aqui também é quase que um foco central da irmandade. Aqui é rara a noite que não vem um ou outro irmão nos visitar, né? Eles gostam. Ou é chegar um ou chegar outro. E ficam conversando, às vezes, até altas horas da noite. E, com isso, nos prende mais em casa, né? Não saímos assim habitualmente para cinema, teatro. E o pouquinho de tempo que nos sobra, assim, às vezes à noite, a gente vai em encontro de amigos, ou através de lives, ou visita, né? Mas mais vem a nossa casa do que nós vamos à casa de outros, né? É por esse motivo que...
Pelo que vocês já falaram, já dá para a gente ter uma ideia mais ou menos do tipo de tratamento que existe entre pais e filhos e entre os filhos, os próprios filhos. Mas eu gostaria que vocês fossem um pouco mais explícitos, contando para a gente qual é o tipo de tratamento entre vocês, tipo de diálogo com os filhos, entre a senhora e o doutor Valdemar, entre os dois, entre os filhos e entre os filhos em si mesmo.
Bom, com relação aos filhos, nós temos um relacionamento muito bom. Aliás, os meus filhos são, em relação a mim, inclusive, até um pouco respeitoso demais. Não sei se, em razão do tempo que eu permaneci na penitenciária, cerca de 12 anos como diretor, hein? Não foi bem um medo. Foi que eu tive um relacionamento humano que exigia, vamos dizer assim, uma severidade muito grande, uma severidade dentro dos limites normais, é claro. Mas o sentenciado é uma figura muito peculiar. Ele realmente necessita ainda de um conhecimento mais profundo. O sentenciado até agora vem sendo estudado e decantado na sua pessoa através de estudiosos do problema, mas estudiosos que geralmente vêm conhecer o presídio assim nas suas horas vagas. Então, anuncia a sua visita e neste dia, então, o presídio todo se movimenta para manter tudo limpo, tudo em ordem e dar um aspecto falso da realidade do sistema penal. E com base neste conhecimento assim muito superficial, ele então escreve tratados gigantescos, volumosos, mas na verdade não representa, não espelha uma verdade, a realidade dos fatos. A vida dentro de um presídio é uma coisa super interessante, emocionante. Eu vibrei muito com o problema penitenciário, vibro até hoje, embora afastado, numa outra atividade quase que completamente estranha, mas...
Mas não completamente desligado, né?
É, não, totalmente desligado. Quer dizer, acompanha de perto... É, acompanha de perto toda a evolução dos estudos que se traçam em torno desse problema. Mas eu dizia que o homem que delinquiu, que habita um cárcere, ele tem uma personalidade muito introvertida, uma personalidade muito difícil de a gente conseguir chegar a conhecer em toda a sua amplitude. Ele guarda essa interioridade por várias razões, principalmente quando ele delinquiu por razões de ordem social. Desde pequeno, nasce na favela, nem sempre conheceu o pai, a mãe conhece até um certo ponto. Então, ele sofre assim um processo de modificação na sua personalidade desde os primeiros tempos. E ele se liga, via de regra, ao mesmo tipo. O semelhante dele é o mesmo tipo. Então, eles formam assim uma verdadeira... Eu não vou usar a expressão quadrilha, porque até então não se pode falar em quadrilha. Mas formam um grupo social próprio. E esse grupo social se volta sempre contra a sociedade. E ao longo do tempo, até ele chegar à idade adulta, ele se mantém sempre nesta oposição à sociedade e principalmente contra a repressão da sociedade, que representada pela polícia, que por sua vez também exerce uma pressão além, às vezes, do limite, com ações assim de violência. Então, esse homem, ele, quando vai para o presídio, ele encara o dirigente penitenciário, o guarda de presídio, o mestre, enfim, todos os funcionários, como a oposição dele. Então, é muito difícil a gente conseguir chegar realmente à sua verdadeira personalidade. Por mais que se pesquise, se procure, através de contatos psicológicos e psiquiátricos e, enfim, toda aquela gama de estudos que se faz da pessoa, é difícil. Mas uma coisa é muito importante dentro do presídio, é que ele realmente tenha demonstrações evidentes de firmeza. Então, aí se abre para ele uma pequena dose de confiança. Por exemplo, um preso, se dizer a ele, eu vou trazer para mim uma barra de chocolate, é a mesma coisa que se prometer a uma criança uma barra de chocolate e não trazer. Ele tem aquela mesma decepção. Então, se ele necessita de um determinado recurso processual e o dirigente diz, não, eu vou providenciar, ele tem que providenciar realmente, porque se ele não providenciar, não tomar aquela medida, o sentenciado não confia, e já não confiava, então ele fecha esta única porta de saída assim, para uma eventual abertura. E isso, quando eu falei em firmeza, quer dizer, eu me referi exatamente a isso. Então, a gente não pode ter atitudes dúbias dentro de um presídio, tem que serem atitudes, ainda que erradas, mas sempre coerentes. sempre, por exemplo, aplicando-se uma pena para um sentenciado, existe um regulamento interno, o diretor do presídio pode aplicar uma pena interna, uma segregação de 30 dias, 40 dias, sem poder sair da cela. Mas ele cumpre, tem que cumprir rigorosamente os 40 dias. Ainda que o governador venha e diga, não, tire da cela, não pode sair. O próprio juiz corregedor às vezes poderia vir pedir, não adianta, ele vai cumprir os 40 dias. Essa firmeza, vamos dizer assim, de castigo, também deve ter a igualdade também nas concessões, quer dizer, nas concessões legais. E tratando, como eu tratei durante muitos anos, com esse tipo de pessoa, é claro que havia reflexo na minha própria pessoa em relação ao tratamento familiar, não é? E talvez daí, inclusive por falta de tempo realmente, porque o trabalho no presídio era assim, começava às 7 horas da manhã e às vezes ia até 10, 11 horas da noite, meia-noite, e às vezes passava a madrugada toda. Então havia um afastamento assim, naquela fase que eles estavam assim, num crescimento mais acelerado, os meus filhos. Em virtude desse reflexo, é claro, talvez eu não tivesse tido oportunidade de ter algum contato maior com as crianças, assim, para saber mais pormenorizadamente dos seus problemas. Daí porque eles eram assim, mais ligados à Ruth e tinham oportunidade de conversar mais com a Ruth sobre todos os problemas que eles... que surgiam à frente deles. E também, ainda em reflexo desta atividade, talvez eu não tivesse muito que conversar com a Ruth naquela época, porque ela também não havia ainda concluído o seu curso de Direito e talvez nem estivesse ainda dentro das cogitações dela estudar. E mesmo porque eu imaginava que às vezes poderia ser, vamos dizer assim, cansativo um diálogo a respeito do que se passava dentro do presídio. É um assunto que, para quem não está afeito a ele, ele se torna, vamos dizer, entedioso, ele não apresenta assim, aspectos interessantes, salvo, claro, aquelas perguntas famigeradas de estudantes de direito que chegavam dentro do presídio, né? E aquelas perguntas clássicas que a gente fica aguardando a hora exata de serem feitas. Ah, mas o problema sexual? Essa é inevitável. Estudando direito, chegou na... A gente faz aquela exposição para eles, funciona assim e tal, a pena é cumprida desta forma e tal. Aí levanta-se assim. Mas o problema sexual? Quer dizer, isso é inevitável, né? Vem a pergunta. E desse tipo, outras também, né, nessa mesma espécie. Mas, então, não havia realmente entre nós, assim, muito tempo para dialogar. Quer dizer, eu chegava cansado, jantava, tomava meu banho, ia dormir. E, às vezes, eu tinha que levantar de madrugada e ir para o presídio, uma ocorrência qualquer. Um preso tentou suicídio, teve um problema, um surto psicótico qualquer. Eu tinha que correr lá, porque o diretor do presídio é que tem que estar à frente de tudo. Embora, às vezes, sejam problemas até de ordem médica, mas ele tem que estar presente, é o responsável. Onde é que grande parte assim, da nossa vida foi sem muito diálogo, assim, por falta de assunto. Porque o meu assunto era presídio, né? Presídio. Mas depois que nós conseguimos deixar a direção do presídio, graças a Deus, conseguimos o nosso alvará de soltura e nos foi concedida a liberdade condicional, nós saímos de lá, viemos morar fora, aqui no bairro, e aí nós resetamos novamente aquela fase do diálogo. E parece que ela vai muito bem, graças a Deus, né? E conversamos sobre os problemas gerais. Ainda recentemente nós estávamos assim, no nosso jantar, nós estávamos com um problema meio sério relacionado ainda com a nossa empregada, que é, coitada, uma senhora muito infeliz, problemas de família também muito sérios, mas que estava assim, né, avançando além dos limites permitidos, quer dizer, fazendo compras não para casa, mas para casa dela. E é o chamado furto, é o chamado até furto famélico, né? Não punível pela lei penal, mas ela estava indo além dos limites. Então, os filhos tiveram a oportunidade de falar longamente a esse respeito, das observações que eles faziam e que nem sempre eles abordavam, porque a Ruth é mais sensível assim, ao problema da empregada, e ela fica muito penalizada. Então, talvez ela tivesse visto realmente o problema, mas não queria assim, tomar providência nenhuma. Mas como houve um certo exagero, então eles não se contiveram e abordaram o problema. E foi um diálogo que foi até tarde. E, inclusive...